Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando ao Semeando a Boa Nova. Nós falávamos sobre a influência espiritual, a dificuldade de se libertar deste vício. E aí eu pergunto para a nossa equipe aqui, o Hélio Delano já está chegando também. Hélio, por que é tão difícil a pessoa se libertar do alcoolismo? Existe essa influência espiritual? O que a pessoa precisa fazer para se libertar dessa influência? Como é que ela faz para se libertar dessa influência espiritual?
Bom dia a todos, né? O Livro dos Espíritos, ele trata de um assunto, de quase todos os assuntos que são pertinentes e que afligem a alma humana, né? E ele trata também desse tipo de assunto.
Que então, é o vício, né?
Que é o que são os vícios. Então, ele tem uma pergunta que diz o seguinte, que se não existe, assim, algum tipo de paixão, ele fala, né? É tão forte, tão irresistível, que a natureza humana é incapaz de evitar o seu progresso. Ou seja, não é, a vontade não é suficiente para impedir que a pessoa faça uma coisa em função dessa paixão muito forte. O alcoolismo seria uma delas, os vícios, a dependência química pode ser incluída aí também. E ele responde ali no Livro dos Espíritos, ele responde que não existe isso. Não existe porque... Quando, ele fala que na verdade o que acontece muitas vezes é que a pessoa fala que não quer mais da boca para fora. Mas internamente ela se comprar naquilo, ela gosta daquilo. Ela fica satisfeita por não estar conseguindo. Então a pessoa fala, poxa, não consigo largar esse cigarro, não consigo, mas no fundo ela conta, ela fala aquilo como se aquilo fosse uma é prazerosa para ela não conseguir, entendeu? Ela sente prazer em não conseguir. E até falar, puxa, mas eu não aguento, eu não consigo, né? E como se não dependesse dela, ela conseguir aquilo.
E como é que ela se liberta, né, disso?
Então, qualquer espírito se liberta de qualquer tipo de paixão, desde que ele queira. Quando ele realmente, se ele quiser realmente, ele se liberta. Ele se liberta no momento em que ele quiser. Agora, enquanto ele não quiser, não adianta os outros quererem que ele queira. O que, que os outros fazem? Só fazem simplesmente é dar informações para ele. Você está se prejudicando, vai acontecer isso, está acontecendo aquilo. Vai expondo para ele as consequências daquilo que ele está fazendo. Até que chega um momento em que ele resolve, ele desperta para aquilo. Ah, não quero mais. Pronto. Não quero mais, acabou. Começa o processo inverso. É claro que tem um processo, um momento de retorno. Você vai ter que começar a trabalhar nada fica ruim de repente, nem fica bom de repente. Esse retorno também, ele é progressivo também, porque já tem alguma coisa já no físico, o físico já está impressionado de alguma forma com aquilo, então você vai tirando aos poucos, é como se uma pessoa que come, o Mário falava agora, pô, quem come muito, de repente você, no dia seguinte você fala, não como mais nada, você vai ter uma fome lascada, né, meu? Sabe, você imagina que você come todo dia, 3 pratos de comida, fala, mano, eu tô em regime, né? Aí eu não como mais nada. No outro dia, então, ele vai sentir uma fome danada mesmo. Alguns dias, por algum tempo, ele vai ter que chegar aos poucos, ele vai indo, ele vai até aqui, ele vai dominando a matéria, e a matéria se adapta àquilo que o espírito queira.
Helio, e tratamento de choque, não seria o caso? Por exemplo, de repente alguém chega para você e diz assim, olha, se você não parar de fumar, de beber ou de comer, coisa assim, você vai morrer, e ele dando o devido valor à sua vida, será que ele não...
Se ele quiser, e aquilo impressionar realmente ele, você falar de uma forma que ele queira aquilo lá, ele resolve, resolve. Tanto que você vê quem largou de fumar sabe disso. Que eu já larguei de fumar, outras pessoas já largaram de fumar, quem largou sabe disso. Como é que foi a coisa? Você não sabe explicar depois, foi o dia que você quis. Quando você quis mesmo, você largou. Né? Às vezes anteriores, que você pôs o cigarro longe, você foi diminuindo, menos um, não sei o quê, fez alguns rituais, aquilo tudo, nada resolveu. Mas o dia que você quis, falou, não, parei, né? Parou. Né? Parou. A coisa foi lá.
Toribio, eu queria só... Quero, né, reforçar aqui o que o Hélio acabou de dizer. Enquanto ele falava aqui no Livro dos Espíritos, nós aqui viemos localizar exatamente em que ponto o Livro dos Espíritos que está isso. E eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, principalmente o nosso ouvinte que estuda a doutrina espírita, que estuda o doutrina espírita, que visite as perguntas 909, 910 e 911. Pergunta 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta dos espíritos, sim, e algumas vezes até com fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E assim por diante. A última pergunta é muito interessante. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Vamos supor aquela pessoa que já está com costume, que já está com vício instalado no organismo, está enraizado, né? Está enraizado no próprio organismo, né? Corporal, material e espiritual também. A resposta é praticar a abnegação de si mesmo, né? Ou seja, reforçando isso que o Hélio acabou de colocar, que está muito residente na capacidade, na força de vontade. É duro, é difícil. Nós temos que lutar, como foi dito, contra a nossa vontade, que às vezes não é forte o suficiente. Temos que lutar contra a vontade dos espíritos, que são contrários a que a gente abandone aquele hábito, porque eles se comprazem com aquele hábito. Mas se nós reunirmos a força de vontade para superar isso tudo, certamente nós conseguiremos, como tantos casos que a gente vê como exemplos por aí que conseguem.
Inclusive o Mário localizou aqui, ó, vale a pena a gente ler, porque eles falam melhor que a gente, né? Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade humana não tenha poder de superá-las? A pergunta foi essa, ele falou assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nela se comprasse, em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria.
Livro dos Espíritos, perguntas 907 em diante, está aí para o nosso ouvinte ter a referência. Nós estamos recebendo aqui inúmeras perguntas, nós precisamos acelerar aqui as respostas, porque senão não vamos conseguir atender todo mundo. A Márcia faz uma colocação interessantíssima, ela diz assim, que ela não quer fazer pergunta nenhuma, ela só quer dar um depoimento. Ela quer dizer que ela quer que a gente divulgue aqui que ela conseguiu resolver o problema do alcoolismo do filho dela e do irmão dela com um tratamento à distância. Ambos pararam de beber. Então está aí, a gente não pode esquecer que o tratamento à distância, ele funciona, mas desde que a pessoa queira, como o Hélio acabou de falar aí, porque senão ficaria muito fácil, né?
Porque a espiritualidade ajuda, hein? Quando ajuda, a pessoa quer, claro. Vem força.
Aliás, pergunta 910. O que o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência para superar suas paixões, né? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a missão deles.
Então, você tá dando a resposta já, Marinho, para uma pergunta que chegou aqui agora, acabou de chegar para a gente aqui na nossa mão, do José Fernandes. Ele diz assim, ele gostaria de saber se o alcoolismo, assim como outras dependências, outras drogas, não seria uma consequência de uma enorme obsessão. E pode ser também uma obsessão, como a gente já falou agora há pouco aqui. Mas também tem os amigos que estão ali prontinhos para ajudar, todo mundo pronto, apto para ajudar. É só o indivíduo querer. Assim como ele começou, ele também pode...
Porque a própria obsessão, ela começa por uma atração, né? Como o Mário já falou bem aqui no começo do programa, é que é uma atração de similaridade, né? Semelhante atrai semelhante. Por que ele chegou? Ele chegou porque eles eram iguais, né?
Valdir, como é que fica a família do alcoólico, hein, Valdir? Essa família que sofre tanto, existem grupos para apoiar a família? Tem alguma mensagem para a família do alcoólico,
tem. Valdir? Tem, as famílias normalmente sofrem e as famílias muitas vezes precisam de uma educação adequada para tratar o seu enfermo, né, que da família. Porque uma oportunidade, uma pessoa contou uma pequena história aqui dizendo que uma instituição estava cuidando muito bem lá de um parente daquela família, né? E ele estava contente e estava reagindo, ó. Mas quando ele chegava em casa, pela forma de tratamento da família, qualquer coisa que ele fazia errado, a família falava, ah, tá vendo? Você porque é bêbado, né? E o que acontecia com isso? Caía toda aquela estrutura que ele tinha criado dentro da instituição para se recuperar, chegava dentro do lar, caía tudo por terra, aquilo vinha abaixo. Então, a família também, algumas vezes, precisa realmente também de uma educação para esse tratamento. E essas instituições ajudam também
as lembrando, famílias. Exatamente, lembrando que os órgãos, as instituições, os grupos de apoio, de ajuda, estão sempre apoiando as famílias apoiando. Também.
E para isso, acho que é importante os chamados grupos dos alcoólicos anônimos, né? E os grupos que cuidam também dos familiares dos alcoólicos, que são também grupos de ajuda para os familiares, são altamente recomendáveis, né? Porque eles têm princípios espirituais nos seus credos, e o primeiro princípio que está ali é o princípio de que nós precisamos aceitar a realidade. Se nós temos alguma coisa errada conosco, se nós não reconhecermos que nós temos aquela coisa errada conosco, que nós temos algo a ser ajustado e acertado, é muito difícil de nós nos ajustarmos. Se nós estamos doentes por qualquer motivo, se nós não reconhecermos ou aceitarmos a doença, vai ser difícil a gente ir atrás da cura, porque nós estamos negando a doença, não é? E assim também são os alcoólatras, os alcoólicos, a nominação que nós queremos dar, e assim também são os familiares. Muitas vezes os familiares escondem aquilo por uma certa vergonha social. E também isso é um equívoco, porque neste momento nós estamos adiando a cura. Estamos adiando o trabalho de recuperação, estamos adiando o trabalho de irmos à luta, não é? E buscarmos ajuda. Quando nós escondemos, poderíamos estar sendo ajudados por aquela pessoa que está ao nosso lado, de quem a gente está escondendo o problema, não é? Então nós precisamos ter essa consciência de que ir à luta, buscar, né? Encontrar formas de que estimular a nossa vontade, aceitar as coisas como são na realidade e tentarmos virar o jogo.
O Marinho, ele falou que esses grupos de apoio têm princípios espirituais. Só para esclarecer que são princípios espirituais de uma forma bem ampla, não são princípios religiosos. Quer dizer, o ouvinte que a essa altura pode ficar preocupado, poxa vida, será que vão tentar me convencer a mudar de religião, qualquer coisa assim? Não acontece, não vai acontecer isso daí.
E não se assuste também com essa terminologia. Algumas vezes se fala em codependentes. Não pensem as famílias que esse codependente quer dizer que eles também sejam, vamos dizer, alcoólatras. Estamos falando do alcoolismo. Eles são pessoas codependentes nesse sentido da ajuda que eles podem fornecer para aquele parente próximo que está em tratamento.
Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre alcoolismo. Nós temos uma pessoa que ligou aqui, evidentemente nós não vamos falar o nome, mas essa pessoa faz uma colocação muito interessante, ela já vai saber já. Muito obrigado você que ligou aqui. Ela diz assim, que ela tem uma pessoa que ela conhece e que a filha de 18 anos apenas começou a frequentar barzinhos. E ela tem percebido que está aumentando a frequência nesses lugares. A menina está indo muitas vezes. Já falou para a mãe, porque teve problemas de alcoolismo em casa. E ela não está conseguindo nada. Como será que essa pessoa poderia receber ajuda? Como é que essa mãe poderia buscar ajuda, hein? Hélio?
Então, veja aí que coisa interessante, né? Isso é natural. Nessa aí faixa de idade, é quase que impossível você impedir que as pessoas... Porque o ser humano, ele é gregário, né? Então, ele vive na coesão de grupo, ele vive em grupos. E como ele é gregário, ele precisa pertencer a um grupo. Porque dificilmente se a pessoa ficar sozinha com 18 anos e ela não tiver um grupo para pertencer, ela ficar isolada também não é uma coisa muito natural.
Não é bom,
não é natural. Então ela vai pertencer a um grupo. E às vezes o grupo que a pessoa começa a pertencer, ela por algum motivo, ou na faculdade, né, ou em algum lugar, no local de trabalho, pega um pessoal que gosta, por exemplo, vai no barzinho e tem gente que vai no barzinho e não bebe. Tem gente que vai no barzinho e bebe muito, né? Quer dizer, é realmente um momento perigoso mesmo, vamos dizer assim, sempre perigoso na evolução das pessoas. O que pode ser feito aí, você falar, não vai, proibir, quer dizer, você vai estar criando um problema maior ainda, talvez. O que precisa é pôr na mão dessa moça e de qualquer pessoa que tenha 18 anos, um farto material de prevenção ao uso de drogas e prevenção ao uso de dependentes químicos, né? Para que ela perceba as consequências de um desregulamento, de um excesso qualquer que possa ser cometido nesse particular. E depois, além disso daí, é tentar, e é difícil, a gente não tem, é fazer com que ela influir também no grupo. Se ela conhecer o grupo com quem ela anda, influir no grupo, pôr esse material na mão do grupo também, daqueles que andam juntos, sabe? E na medida do possível, e dar muita informação. Porque o que vai valer aí é informação, muita informação. Porque informação contrária é farta, né?
Sérgio, queria fazer um comentário.
Eu queria fazer uma pergunta para o Hélio. É, a gente está tratando aqui muito do alcoólatra, né? Agora, as estatísticas mostram que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo, até por conta da influência da publicidade e tudo mais. Essa nossa amiga, ela fala de uma filha de 18 anos, mas já é sabido que os jovens estão começando a beber com 13, 14 anos. O que dizer a respeito da responsabilidade do comerciante que vende bebida, não responsabilidade civil, a responsabilidade espiritual de um comerciante que vende bebida alcoólica para uma criança?
Então, interessante. Eu sou comerciante, essa pergunta é interessante para mim até. Existem algumas bebidas que nós sabemos que elas são, eu percebo que elas são claramente, eu não vou falar os nomes aqui porque nós estamos numa rádio, eu não posso fazer propaganda contra bebidas conhecidas, né? Que são feitas para, eu não sei se o fabricante faz isso com essa intenção, mas elas são viciantes, porque elas têm um sabor de frutas e tal, e a pessoa não percebe e vai tomando aquilo. Eu, por exemplo, não trabalho com esse tipo de bebida, não coloco lá, não tenho, e fujo quanto posso. E quem procura, geralmente, são essas menores de idade. Essas pessoas com 14, 15, 16 anos, passa, hoje mesmo já passam, já vim de lá agora, já passou gente por lá procurando esse tipo de coisa. Mas outro lugar acaba vendendo, né? Quer dizer, eu não vendo, o outro vende e assim vai. Então é claro que aqui todas as pessoas que estão envolvidas e que sabem da sua responsabilidade social, né? Dentro do que ela, seja do que ela quer que ela faça, e ela contribua para que as pessoas, para a decadência moral das outras pessoas, não só com bebida, com qualquer outra coisa, né? Até com pornografia, por exemplo, com qualquer um jornaleiro com pornografia, né? Coisa do gênero, qualquer coisa, né? Que contribua para um cara que trabalha, por exemplo, com videogame, vai, sabe? Você vendendo games de violência, né? Sabe? Quer dizer, então é aí você vai para o vasto campo dos vícios, né? Das dependências. Essas pessoas realmente terá uma responsabilidade lá no futuro, principalmente se ela tiver consciência. E ela vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? Ao quanto que ele sabe que aquilo é perigoso e ele continua fazendo, né?
Acho que a regra universal é simples, né, Sérgio? É a definição de bem e mal que está logo no começo do Livro dos Espíritos, né? O bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. E mal é tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Ora, a lei de Deus, é sabido, é uma, essencialmente uma lei de amor, né? Então, todos aqueles de nós mesmos que fazemos algum mal porque contrariamos a lei de amor, estamos de alguma maneira infringindo a lei de Deus. E quando infringimos a lei de Deus, certamente vamos ter que reparar isso em algum momento lá adiante. Não há como fugir disso.
Um alerta para você, papai, mamãe, vovó aí, titia, né, com relação aos jovens, já que nós estamos falando em prevenção. Não custa você chegar pro teu filho quando ele chegar em casa, pro teu jovem aí, dar um beijinho nele, né? E sentir lá se tem algum odor de álcool junto a ele, né? Se ele não se embriagou aí, não tá chegando em casa tarde porque tava na roda de amigos no barzinho lá. Ou, muito um outro alerta, um outro cuidado, porque algumas bebidas alcoólicas já estão não deixando mais aroma. O indivíduo não fica mais com o odor de álcool na boca dele depois que ele bebe. Então aí você precisa observar o comportamento.
Uma dessas que eu falei é essa.
Não deixa mais o odor, o indivíduo não sente mais que ele bebe, não se sente que ele bebeu, né?
A questão toda é que não existe um problema de caráter. A questão toda é que todos nós temos as nossas más tendências. E é só da oportunidade que a gente vai com todo prazer, com toda a felicidade do mundo, na direção dessas más tendências para atender. Quer dizer, é muito natural o jovem, na hora que ele vai experimentar, ele vai fazer isso, e se já tiver aquele componentezinho espiritual, se ele já está trazendo isso de outras vidas, daí para ele realmente voltar, não é iniciar, voltar a um vício que ele já teve lá atrás, é um passinho.
Principalmente se o meio em que ele estiver é o aprovar, né?
Nós estamos falando aqui da ajuda do que o AA pode dar para a pessoa alcoólica. Aliás, uma ajuda brilhante o programa do AA de 12 Passos. Nós já tivemos aqui os companheiros do AA. Aliás, um abração para eles, para o Luiz, para o Gilberto, se estiveram aqui com a gente, né? Estão na nossa audiência, com certeza. E nós estamos falando de ajuda. E o Centro Espírita pode ajudar? Pode trazer alguma contribuição? Pode ajudar nessa prevenção? Pode dar algum apoio para o indivíduo que está sofrendo? Vamos lá meio rapidinho, porque nós temos aí, o horário está chegando e nós temos algumas perguntas ainda pela frente.
É, não porque nós somos espíritas, mas eu acredito que o Centro Espírita é o que está em melhores condições para ajudar nesses casos aí, porque ele trata os dois lados, ele trata tanto o dependente, como ele trata também o possível companheiro dele espiritual, que estão, os espíritos que estão se aproveitando dessa pessoa. E nós já sabemos, inclusive, que como está rareando a quantidade de pessoas que usam, principalmente alguns tipos de dependência química, como por exemplo algum tipo de droga, que eles já ficam esperando, enquanto a criança tem 8, 9, 10 anos, eles já estão na espreita dessa criança para que ela visse ela o mais rápido possível, porque aqueles que estão usando já são poucos para a quantidade de espíritos que estão desencarnados. Então, o Centro Espírita pode ajudar muito. Né?
O Centro Espírita é um ponto de amor, de luz,
levando
e
de informações relevantes e de contribuição para o desenvolvimento.
Então, é um local em que ajuda muito, sabe? Orienta, leva aqueles que procuram para saber alguma coisa, todas as consequências que podem haver em função do vício, consequências de ordem espiritual.
Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje e a você uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.